Olá a todos, como é habitual, aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com Paulo Selva, que é hoje formador em importantes áreas da medicina chinesa, um terapeuta de manipulação de excelência e, mais do que isso, dá hoje lugar à sua veia artística e humorística. Afinal, quem está por detrás deste terapeuta, deste criativo? Quem é o Paulo? Fica connosco desse lado e se ouvires até ao fim, eu estou certo que sairás mais enriquecido com mais uma experiência de vida. Bem-vindo ao podcast, Paulo. Vamos falar pelos cotovelos.
Vamos lá. Já os tenho apoiados na mesa.
Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Mário Portela. Nascido no Porto, viu desde cedo a sua veia artística e criativa provocada. Porém, no meio desta errância de princípio de vida, ingressou em ciências sociais e acaba por dedicar 13 anos da sua vida aos transportes num aeroporto, onde ele acaba por trabalhar. Só que o Paulo precisava de voos mais libertadores, voos maiores, e chega até a passar ali 2 anos ligado a um projeto na rádio. Nos meios artísticos e até aos dias de hoje, publicou 2 livros de ficção, colaborou pontualmente com a companhia de teatro Novo Circo. Isto podia resumir uma vida. Só que a maior parte da vida de Paulo foi dedicada à medicina tradicional chinesa, sobretudo Tuina, onde se formou um terapeuta e formador de referência durante mais de 20 anos, estando hoje dedicado à pesquisa e à formação nas áreas da simbologia das patologias. Obrigado, Paulo, por estares aqui connosco. Hoje vamos falar pelos cotovelos.
Vamos a isso.
Se gostavas de patrocinar este podcast e, quem sabe, até ter o teu próprio podcast, vem conhecer as condições do canal Portugal Místico. Por um lado, estás a patrocinar o projeto da rádio. E, por outro, estás a ingressar num programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal. Contacta-me. Paulo, vamos começar pelo início. Acabei-te de apresentar de uma forma muito resumida e até abafei ali algumas coisas que davam riqueza aos teus eventos. Na verdade, num todo, quem é Paulo Selva?
Eu gostei da apresentação, foi de facto resumida. E quem é o Paulo Selva? Não é apenas isso que mencionaste, houve coisas que fui deixando pelo caminho. Não é em termos profissionais, sobretudo. Que foi a maior parte do conteúdo da tua apresentação. Essas coisas nem sempre me representam, eventualmente até a medicina chinesa não sei se me representa. O Paulo Selva vai para além disso, não é novidade nenhuma, porque todos nós seremos mais do que aquilo que fazemos. Para não me alongar muito, senão isto teria que ser a primeira entrevista da temporada 1 com o Paulo Selva, eu estou para... vou-me definindo, estou para chegar a uma autoimagem mais vasta do que alguma vez tive de mim. Fui fazendo esforços, esses não estão aí no currículo que mencionaste, porque são as minhas... porque eu também não costumo divulgar e não te as divulguei antes, não falhaste em nada. Foste criativo na forma como... interligaste as minhas várias atividades, as mais relevantes, mas aquilo a que eu me refiro foi a minha busca enquanto terapeutizado, enquanto homem de busca de si próprio, com o auxílio naturalmente de algumas pessoas que me foram úteis na descoberta de coisas que eu desconfiava viviam em mim. Ensinaram-me caminhos através de ferramentas que são conhecidas como a bioenergética do Alexander Lowen, a biosíntese do John Bodella, mais recentemente com um outro amigo meu, passaram a ser meus amigos, seriam facilitadores no início, terapeutas vá, com um nome um bocado gasto, mas são meus amigos agora, mais recentemente dizia-te a biodinâmica, com o meu amigo Thomas. No início, José Abreu, já agora, para honrar os nomes de duas pessoas que me ajudaram muito neste trabalho paleontológico, quase de descobrir o que vivia em mim, o que era emprestado, o que era herdado provavelmente sem meu consentimento, pelo menos em termos conscientes. E esse trabalho de dar o meu corpo às terapias, algumas foram muito exigentes, muito exigentes, quase de fazer sangue, e porventura até fizeram em alguns momentos em que o meu corpo também se teve que transformar. Isso junto, estes momentos de minha descoberta em espaços próprios para isso, esses ocuparam mais tempo do que a medicina chinesa ou do que o meu trabalho no aeroporto.
Portanto, quando eu te apresentei, de facto, falei desse teu início profissional. E o que é que te levou na direção de ir trabalhar para o aeroporto e como é que foi essa aventura de 13 anos na tua vida?
Quem me levou foi, sobretudo, a minha família, que me convidou com uma pistola apontada à cabeça a ir. Olha, temos aqui um trabalho, o teu irmão tem aqui um trabalho. E eu aceitei de logo. Eu tinha acabado o 12º ano e numa altura de redefinições aqui dos... Portugal estava, ou ia estar, na então Comunidade Económica Europeia, a CEE. Fiz o curso antes, um curso de desenho, que depois ficou pelo caminho também. Fui fazer o serviço militar porque não ingressei na universidade. Aquele curso não era académico, portanto interrompi. Fui chamado para a guerra de faz de conta. Uhum. Quando vim então da tropa, não era o nome que se usava antes, um irmão meu que já lá trabalhava numa companhia aérea apresentou-me um emprego bem remunerado, de alguma forma limpo, porque era para o tráfego aéreo, o transporte de mercadorias. Começou a ser explorada e os primeiros aviões cargueiro que vêm a Portugal com regularidade, duas, três vezes por semana, vêm ao aeroporto do Porto, curiosamente. E eu estava lá convencido que as tradições familiares e o peso familiar não são para trair. Depois fui percebendo que não era insultuoso para a família se eu derivasse para outros lados e fosse em busca daquilo que eu precisava, que mais me completasse.
Olha, Paulo, e foi isso que abalou o teu mundo, ou pelo menos abanou o suficiente para sentir essa necessidade de mudar?
Não, curiosamente, eu não liguei muito à opinião da minha família. Desautorizei aquelas liturgias que a gente traz, a que tem que obedecer, em termos de, também no casamento, houve ali rupturas, é curricular, foi um divórcio que eu tive, na altura em que há ali uma alteração também em termos de perspectiva de emprego, já começo aí, isto já foi influência das minhas passagens lá pela bioenergética com o meu amigo Zé Abreu, em grupo e individuais, e aquelas autodescobertas de repente começaram a ser tão esmagadoras que eu tinha que as respeitar, e percebi, por isso é que eu não gosto de estar onde estou, de fazer o que faço, de ser o personagem que tenho sido. E há que...
Olha, tens-me também uma passagem pela rádio. Conta-nos um pouco sobre isso. É que nós aqui temos a rádio do canal Portugal Místico, numa plataforma também de podcast, e faz sentido perguntar, como foi a passagem na rádio, Paulo? Conta-nos tudo.
Precisamente quando saio do aeroporto, pela última vez, quero dizer, foi para ir para... Deus Nosso Senhor me perdoe, para uma rádio, trabalhar para uma rádio, onde eu fui, confidencio-te e com os teus ouvintes, onde eu fui ganhar um pouco mais de um terço do que ganhava no aeroporto.
Exato, materialmente falando, foste perder.
Fui perder, e foi para uma aventura que havia hipóteses de teatro, que experimentei, havia várias outras hipóteses, de que não me recordo... Olha, a astrologia, seguir a pensar, fazer coisas assim. Bom, fui então para a rádio. Houve uma rádio que me aceitou. Fiz um curso primeiro de locução, programação e não sei o quê, no defunto INED, Instituto Nacional de não sei o quê. Já agora deixa-me dizer-te que tu, se não tens formação, tens uma vocação aí, porque de facto gosto muito da forma como apresentas. Pareces as vozes que eu ouvi de colegas e às vezes até a minha. Acho que tens voz, tens uma voz, tens dicção. Perfeita, os meus parabéns para já, que eu acho que nunca te dei. Dou online, que é para, para o pessoal também saber da minha opinião, da opinião de um ex-profissional. Bah, voltando a mim, pá, foi uma coisa absolutamente louca, foi fascinante. A rádio é fascinante, absolutamente fascinante. A rádio era em Amarante, eu estava lá durante 5 dias, assim, 5 dias sim, depois deixava programas de fim de semana gravados, e a minha nova companheira, a Elizabeth, teve a paciência de suportar esta minha semi-loucura. Não foi assim nada de especial, coisas... Há pessoas que fazem coisas muito mais. Pronto, mas foi fascinante. Eu fazia à noite, porque o resto do pessoal que morava por lá perto tinha as suas famílias. Eu, como ficava lá a dormir, passaram uma noite. Eram 3 horas absolutamente mágicas, mágicas.
Olha, diz-me uma coisa. Tu controlaste os voos, tu controlaste a radiodifusão, mas isso também não te completou. E a medicina tradicional chinesa disse: olá! Como é que isso foi? Como é que chegou a medicina tradicional chinesa, mais propriamente aquela área que mais te fascinou, penso eu, que é o Tuiná? Como é que isso te fascinou?
Tropecei também. Queria experimentar uma massagem. Fui a um local que era a clínica do recém-nascido Instituto Português de Naturologia, aqui no Porto, e peguei num catálogo onde se anunciavam cursos, tá? E a rádio era um projeto para acabar. O meu pai, de facto, despediu-se de nós, foi para o Horizonte Eterno, e eu estava ali com necessidades de voltar aqui à casa, de voltar a estar muito mais próximo de Elizabeth, e pronto, eu vi aquilo, experimentei. E se eu fizesse? Pronto, fui fazer um curso de massagem lá, um ano só, dava-me a possibilidade de começar a trabalhar mais rápido do que se fizesse um curso de 3 ou 4 anos. Fui, comecei a trabalhar naquilo, e enquanto comecei a fazer MTC, com algumas cadeiras já feitas, lancei-me em formações do Tuiná Extra, aquele instituto. Comecei lá a dar formação, eventualmente pela simpatia que tinha por mim, ou porque eu me agarrei àquele projeto. Como terapeuta, comecei ainda só com massagem, como formador a dar o Tuiná, como orientador de estágio na clínica, na mesma clínica onde eu comecei, onde eu fui lá pedir uma massagem. Anos depois, já como orientador de estágio de novos massagistas. E ao fim de 3, 4 anos, comecei a arriscar-me na acupuntura. Arriscar-me não, ao fim de 4 anos já eu estava certificado.
Olha, Paulo, o que é que nisto tudo, porque no fundo estivemos a resumir todo o percurso até ao que vamos falar a seguir... Nisto tudo, o que é que te fez mais feliz neste caminho, Paulo?
Posso incluir aí a paternidade, então?
Claro.
É obrigatório, é imediata a resposta. A paternidade da minha filha, Jasmine, a Ana Jasmine, agora com 17 anos, e o meu filho Jacinto, com 8. É insuperável, é a experiência da vida, é insuperável.
É o amor incondicional.
Também foi uma descoberta de amor incondicional, foi uma descoberta de uma outra dimensão, é a reencarnação de mim.
Qual é a tua cor favorita?
Olha, eu gosto dos tons turquesa, ciano, às vezes usa-se o ciano, não sei se há muita diferença, mas aqueles mares da Polinésia... Das Maldivas.
O que é que te transmite? Porquê esses tons?
Sabes que eu tenho esta impressão, não sei se é comum com todos os que nos ouvem, que estes tons turquesa não eram muito frequentes, não faziam parte das nossas vidas. Epá, eu já venho dos anos 60 e não havia muito, não se explorava muito nas imagens, nas decorações. Eu venho dos anos 60, portanto era... A coisa era um bocado sombria por natureza, pela natureza do nosso país na altura. Uhum. Não havia. Eu descubro estas cores é mais frequente em publicidades, em decoração, em sei lá, não sei, nos últimos não sei quantos anos. Quando andei com aquilo, imagens talvez das revistas de viagens, não é? Com os mares das Maldivas, das Bahamas, etc. E aqui é mágica, é hipnotizante. Eu fico quase hipnotizado, se a expressão não for exagerada para alguns que façam a hipnose.
Boa. Então, olha, será com essa sensação de hipnotismo, será com essa sensação de deslumbre que nós vamos continuar a falar pelos cotovelos. Paulo, conhecemos-nos há alguns anos de outras andanças e sempre vi em ti essa criatividade e até um humor sui generis. O que representa para ti o humor e como é que o humor pode ser útil nos dias de hoje?
No meu caso, o humor foi claramente um instrumento quase de sobrevivência, de mitigação ali dos ambientes onde eu estava, quase uma negociação que eu ia fazendo com rostos mais cerrados, com olhos frios. O humor serviu-me para isso. O facto de podermos integrar um grupo, para não sermos levados muito a sério, poderemos não constituir uma ameaça e então o grupo não se hostiliza connosco. Poderíamos estar aqui a falar mais, pronto. Mais tarde, deixa-me só dizer-te, mais tarde, e felizmente eu tive a percepção de que o humor ou a boa disposição não me serviriam só para isso. Não podiam servir-me só para isso. Ou para quando eu estava sozinho, iluminar os meus lugares assim mais esconsos, porque eu era, de facto, claramente uma criança tristonha, ainda que a imagem exterior fosse exatamente a oposta. É usar o humor como recurso, como ferramenta. Mas mais tarde eu tomei consciência de que, afinal, eu não estou a ser genuíno se eu continuar a usar o humor como uma facies, não é? Uma máscara. Passei a usá-lo porque também é uma... Eu acho que é uma linguagem privilegiada dos humanos. É uma linguagem privilegiadíssima dos humanos.
Então o humor acaba por ser os teus cravos, os teus gritos de Ipiranga, mas depois transforma-se numa forma de estar.
Sim, é muito giro descobrir, eu já te disse isto em off, descobrir com o humor o óbvio escondido. Tu olhas para ali e vês que aquele político está a fazer a maior das burradas, lá está, não vou usar o tal vernáculo português, e pões aquilo de outra forma, tu fazes uma nova leitura daquilo que o político fez. Há muita gente a fazer isso, isso é muito fácil, digo eu, para um bom humorista fazer humor com figuras públicas, mas isto não se esgota aí. Depois há as tradições, há a forma de pensar, de agir, as culturas próprias de uma região ou do país, e tudo isso é trabalhável. Há uma reinterpretação que o humorista pode fazer a partir dali, e que para mim, de repente, se torna óbvio, mas para outros está escondido e isso parece um paradoxo, mas deixa de ser quando tu pões uma piada que alguém consiga rir-se.
Olha, tu falaste há pouco com aquele orgulho fantástico de pai sobre os teus filhos, mas há também dois outros filhos que são os teus filhos literários que já viram a luz do dia. Os tais 101 Receitas de Trevos e depois... um livro mais recente, que é, no fim, O Herói Foge com a Rapariga.
A escrita em geral, por exemplo, sob formato de livros, mas que também não se esgota aí, como já falamos de teatro, e já fiz outras coisas também muito mais curtas, aliás tenho blog, Facebooks e não sei o que, essas tretas. Desculpem, tretas não é para... Quando me perguntavam, se é que me perguntaram, eu não me lembro, talvez... O que é que eu quero ser quando for grande? Quero escrever argumentos. Talvez eu não usasse essa palavra com 6 ou 7 anos, mas argumentos para filmes, argumentos para séries, escrever livros. Essa sim. E por isso é que eu te disse também que a MTC, a rádio e outras coisas não me representam de todo. A escrita também não me representa no todo, mas pelo menos é a que germina aqui desde há mais tempo. Bom, os livros foram para já só dois livros. Eu tenho que explorar agora outros formatos que ainda não explorei, estou a trabalhar nisso. O livro, no fim, O Herói Foge com a Rapariga, é claramente uma sátira. Poderíamos dizer que é o spoiler, não é?
O próprio título já é um spoiler.
Se tu dizes o que vai acontecer no fim, já é um spoiler. Mas naturalmente que aquilo é uma... O título é uma ironia O argumento, pá, não tem nada a ver com o primeiro. Este tem um outro grau de coerência, tem um alinhamento. O ambiente passa-se no Far West americano, mas supondo, acreditando que os portugueses pudessem ter influenciado aquilo que hoje são os Estados Unidos, uhum, da mesma forma que influenciar no bom sentido, sim, sobretudo na língua, o Brasil, por exemplo, uhum, Angola, Moçambique, etc. Ou seja, se lhe deixássemos como um grande património a língua. E depois, é o humor pelo humor, simplesmente. Há uns tempos uma senhora perguntada, uma senhora com alguma idade, foi num dos lançamentos, de que é que trata o livro? E eu, ó, minha senhora, o livro trata-lhe de tudo, até das dores dos joelhos e das costas. E como eu às vezes coloco, ela foi a única que teve direito a esta resposta, mas as minhas dedicatórias, muitas levam esta eu gosto de repetir, porque a leitura também cura. E então é humor por humor, só puro.
Olha, simbologia das patologias, é este o palavrão que engloba muita matéria, certo? Conta-nos tudo, o que é e para que serve?
Não é possível contar tudo. Uhum. Não sei se te desaponto, mas... como é que eu posso resumir? A simbologia das patologias, a expressão que eu consegui que resumisse uma série delas, porque há a biodescodificação, a descodificação biológica, a metamedicina, metafísica da medicina, a nova medicina germânica, a simbiologia do meu amigo Alain Jesquel, por acaso gosto do nome, mas já está cunhado por ele, simbiologia. Funda a expressão simbólico com biologia, tudo isto nos remete para as patologias, e eles arriscarão todas, enfim, não sei, mas as patologias, a grande maioria das patologias e até os traumas, os nossos pequenos ou grandes acidentes, são uma linguagem dos nossos conteúdos emocionais. Está cá tudo dentro, previamente, numa área que provavelmente num formato não palpável, e depois ganha vida naquilo que é o corpo, nesta nossa expressão de vida que já tem três dimensões. Pode ser a nível interno, mais externo, podem ser ticos, pode continuar na área mental, até com perturbações de demências, transtornos, etc.
Uhum. Portanto, vais buscar às patologias informação, sim, que possa, nos eventos, nas circunstâncias, de alguma forma estar interligado. Tu hoje em dia dedicas-te à pesquisa, ao desenvolvimento e, quiçá, à formação disto, certo?
Sim, assim, formação, acho que estou mais ou menos... seguro para poder avançar já agora em novembro.
Nunca então é um projeto que está aí para arrancar.
Sim, é um projeto na plataforma da Aroma.
Um bocadinho do véu desse projeto.
Sim, vai ser na plataforma da Aroma Care. Já tiveste aí a convidada,
a Liliana Roque, exatamente.
A Liliana, sim. Na plataforma da Aroma Care. Será publicitado em breve, quando o Mercúrio me deixar em paz. Não há aquilo falhar e aquilo...
Paulo, onde é que os ouvintes te podem encontrar?
Como criativo? Vou começar por aí. Como criativo, já mencionaste os nomes dos livros. Eu tenho um blog chamado Um Anónimo Chamado Selva. O Face tem uma página que é o Moamene. Moamene, eu próprio. O problema é que muita gente que fala francês não sabe o que é um meme. E o pessoal que sabe que são memes não sabe falar francês.
Não sabe francês.
Eu acho que o meu portal ninguém o vai ver. Não, estou a brincar. Bom, depois, em termos de formação, a Aroma Care é uma boa porta de chegada até mim. Na página da Aroma Care, não é Aroma Care, como quem quer aromas, mas se também quiserem, estão bem. É care de cuidado. A montra é a Liliana Roque. Eu sou um intruso, mas porque ela diz bem-vindo, bem-vindo lá.
Ora, um intruso bem-vindo. E também, olha, não há problema nenhum, porque se algum ouvinte quiser entrar em contacto com uma das facetas de Paulo Selva, pois olha, diga-me alguma coisa que eu ponho-vos em contacto. Vamos continuar a falar pelos cotovelos. Eu gosto de uma reta final com perguntas mais aleatórias, que acima de tudo são formas indiretas de saber mais sobre ti. Estás pronto para isso?
Estou.
Então vamos lá. Paulo, café ou chá?
Café, claramente café.
Café. Olha, Paulo, o que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te dá inspiração nos dias de hoje?
Os meus filhos. Ai, como eu gostaria de ser um figurino para que se inspirassem. Inspiram-me a eles, sem dúvida a eles.
Paulo, um livro de memórias ou um livro técnico?
De memórias.
De memórias. Se tivesses de escolher o teu momento mais feliz, consegues partilhar qual seria?
Epá, vou repetir-me, foi o nascimento dele. Houve muitas coisas tão fantásticas na minha vida. Mas acho que... os meus filhos...
O nascimento dos teus filhos.
Sim. Chorei em ambos. E vi-os ambos antes das mães, porque entretanto eu estou num terceiro casamento. Eu disse isto, porque estou até para cá, seus ouvidos estão para cá.
Paulo, jantar de amigos ou jantar no sossego do lar?
Isso sabes como é, tu tens dias em que preferes uma coisa a outros outra, mas jantar de amigos já estou com saudades e estamos aí a preparar uma dos sete magníficos que já não se vêem desde inícios dos anos 90.
Como humorista... Possuis um olho clínico de análise do mundo, por isso eu tenho de te perguntar, qual é o futuro da humanidade para ti?
Eu fui profissional de rádio, posso-te responder com uma música dos James, Getting Away With This All Messed Up, ou seja, traduzindo e adaptando aqui, é seguir em frente com isto tudo de pernas para o ar. Eu acho que é a marca da humanidade e acho que vai continuar a ser, mas seguir em frente.
Paulo, uma gargalhada solitária ou uma vida a rir?
Ai, uma vida a rir.
Uma vida a rir. Olha, Paulo, o que é que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada?
É a minha profundidade, a minha vastidão.
Paulo, se pudesses jantar com uma figura célebre qualquer, viva ou morta, quem escolhias para falar pelos cotovelos?
Olha, o Roberto Benigni, já agora aconselho o... desculpa-me.
Aconselha.
Eu não dava para telegrafista. além do A Vida é Bela, que foi...
Que é fabuloso.
Ele também desempenhou o papel de Pinóquio há uns anos e agora papel de Gepeto. Esses são mais comerciais.
Mas há um que é o Tigre.
Ora bem, ora, Mário, bem-vindo.
O meu preferido.
O meu preferido também. Um dos filmes da minha vida, o Tigre e a Neve. O Tigre e a Neve.
Fabuloso. Esse é fabuloso.
Lindo. Uma obra de arte.
Fabuloso.
Uma peça.
Portanto, fica já aqui a recomendação. Quem ainda não viu, estava-nos a faltar qualquer coisita. Bem, Paulo, chegamos aqui a este ponto. Eu tenho mesmo que te perguntar o que é que eu te devia perguntar que não perguntei enquanto estávamos a falar pelos cotovelos.
A esta altura que o pessoal está a dormir, já adormeceu. Desculpa, não é desvalorizar o teu programa. Percebes? Eu acho que estou aqui a falar há 2 horas. Mais uma pergunta. Olha, então vá. Já aconselhei um filme. O que é que eu gostaria que me perguntasses? Que música é que eu aconselho? Vá.
Que música aconselhas tu, Paulo?
A da Sia. Courage to Change, coragem para mudar.
Courage to Change, da Sia, porque é a recomendação do Paulo. E assim foi a nossa conversa, que podia, como já notaram, alongar-se durante horas, porque, já sabem, nós falamos pelos cotovelos. Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast, queria desde já agradecer-te pela disponibilidade, por esta agradável partilha, Paulo. É sempre fantástico conversar com alguém que é assim tão versátil, culto, e, simultaneamente, profissional e bem-humorado. Hoje agradeço-te em especial por esta participação tão rica no podcast. Obrigado, Paulo.
Muito respeito pelo teu trabalho. Eu é que tenho que te agradecer. Ou então, eu também te agradeço.
Da mesma forma, queria agradecer profundamente a todos os que ouviram este podcast, seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando desde já a promessa de voltar na próxima semana para mais um podcast. Não se esqueçam de participar ativamente através dos comentários nas várias redes. Dá-me feedback, diz o que achaste, mostra que gostaste, dá-te esses likes, esses gostos, essas coisas da moda. Partilha com os teus amigos que se alinham com esta forma de viver a vida. Ouve a rádio do canal Portugal Místico em rádio.portugalmístico.com. E obrigado por estares desse lado. Vamos voltar, de certeza, para falar pelos cotovelos. Foi feito.